que cozinha esses anos todos a grande panela do mundo. Mas mar é mar, correndo tranquilo pela terra com o som das águas dizendo que mãe só não pode entrar nessa, muito pelo contrário, é sofrer e chorar como Maria, sorrir e cantar como Bahia e o menino solto como o dia. E aí, mãe pode ter e ser bebê, e até pode ser baby também,
e até pode ser baby também, e até pode ser baby também, e até pode ser baby também, e até pode ser baby também, e até pode ser baby também, e até pode ser baby também, e até pode ser baby também, e até pode ser baby também.
88 FM.
caem do céu, deslizam nas terras e correm pro mar. A chuva vem abençoando o povo sertanejo, chega a se alegrar. Nascendo encerra o coral, o rio Potengi começa a caminhar. O volume das águas é grande, enchendo os açudes que chegam a sangrar. Passando lá em São Tomé, o povo faz festa e vai se banhar. Na cidade de Barcelona, na Pedra da Fé, todos vão rezar. Em São Paulo do Potengi, a fartura é muito importante. Muito peixe e tem camarão. Na barragem de Campo Grande, seguindo os caminhos do rio, em São Pedro ele vai despejar. Na cidade de Elmo Marinho, as águas correndo o rio vai passar. Banhando o chão de São Gonçalo, a riqueza do rio é grande. Chegando até a capital, na cidade natal, correntezas leva. A história do rio Potengi, que nasce na serra e deságua no mar. A história do rio Potengi, que nasce na serra e deságua no mar. A história do rio Potengi, que nasce na serra e deságua no mar. A história do rio Potengi, que nasce na serra e deságua no mar. Caminhos do Rio Potengi, convido Ozenildo Farias.
As águas que caem do céu, deslizam nas terras e correm pro mar. A chuva vem abençoando, povo sertanejo chega a se alegrar. Nascendo o encerro coral, o Rio Potengi começa a caminhar. O volume das águas é grande, enchendo os açudes que chegam a sangrar. Passando lá em São Tomé, o povo faz festa e vai se banhar. Na cidade de Barcelona, na Pedra da Fé, todos vão rezar. Em São Paulo do Potengi, a fartura é muito importante. Muito peixe e tem camarão. Na barragem de Campo Grande, seguindo os caminhos do rio, em São Pedro ele vai despejar. Na cidade de Elmo Marinho, as águas correm do rio vai passar. Banhando o chão de São Gonçalo, a riqueza do rio é grande. Chegando até a capital, na cidade natal, correntezas levar. A história do rio Potengi, que nasce na serra e deságua no mar. A história do rio Potengi, que nasce na serra e deságua no mar. A história do rio Potengi, que nasce na serra e deságua no mar. A história do rio Potengi, que nasce na serra e deságua no mar.
Obrigado, Alexandre Moreira, por me convidar a participar desta canção em homenagem ao rio Potengi.
ZYD 522, Rádio Universitária FM, 88,9 MHz. Ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Agilita, informa a hora certa.
5:59.
Na cidade, na praia ou no campo.
A Xelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
A Xelita, tudo que você precisa está aqui.
O programa que já tá na boca do povo.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Jornalismo sem fake news e análise de verdade é no Tamo Junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Thaisa Galvão, Daniel Menezes e Silvério Filho, a Raposinha. De segunda a sexta, aqui, na sua nova 88 FM Universitária.
88 FM, a sua nova rádio Universitária.
6 horas, o Tamo Junto está começando na 88 FM, sua nova rádio universitária. Sintonize, minha gente. A partir de agora, o nosso compromisso é com você e com a informação, porque o Tamo Junto é análise sem fake news das notícias mais importantes do seu dia. Hoje é quinta-feira, 14 de maio de 2026. Tamo junto, Thaisa Galvão.
Tamo junto, Daniela Freire. Tamo junto, Raposinha. Tamo junto, Daniel. Tamo junto, um bocado de comida que eu achei aqui na mesa. Não,
Daniel já chegou batendo nas câmeras. Olha aí, por favor, Calvi Peixoto. Você
eu ainda tava comendo quando começou.
Não, isso é porque hoje vem Santo Pimentel, aí Faustino, que passou 200 dias de férias, aí quer compensar. Mas ao final a gente vai dar um...
Isso é a cara do pessoal? Isso é a cara... A mesa do pessoal é assim?
Não, é a paz. Aí quem tá dizendo é você. A gente vai perguntar a Santo.
Eu, né? Só sei que eu comecei o programa comendo ainda, viu, Thaisa Galvão? Tamo junto, Raposinha.
Eu tô aqui atracada com pastel.
Daniel hoje veio reado, viu? Porque tem uma na camisa dele, pra que você que tá no dial, né? Pra não dizer que eu tô falando outras coisas. Daniel tá com a camisa rei osso, né? Então veio reado, né? Só particularmente a felicidade chegar com vocês nesta véspera de feriado.
E eu e Raposinha estamos cada vez mais combinados. Essa semana ele veio de marrom.
Agora de preto.
É verdade.
Porque antes ele ligava pra Daniel pra saber a cor da roupa que Daniel hoje ele liga pra mim.
Tá ligando pra Thaisa Galvão.
Tá vindo igual.
Fake news só na introdução do programa, né? Mas depois não tem mais, não.
Daniel Menezes, estamos juntos.
Estamos juntos. Vim com a camisa aqui em homenagem a nosso querido amigo Silvério.
Ele é muito engraçado. É piada fantástica.
Reiou-se pra Silvério também.
Quem sabe de piada, né?
Bom, é isso, minha gente. Deixa eu dar um boa noite também pra ele que comanda as máquinas aqui deste Tamo Junto, não é, Guilherme Felipe?
Isso mesmo. Tamo junto, Dani. Tamo junto, Thaisa, Silvério, Daniel. Você aí que tá assistindo no YouTube. Você aí que tá ouvindo do dial, no carro, onde quer que você esteja. Tamo junto e vamos embora.
Vamos embora.
Já que Guilherme Felipe tá longe da mesa, não come, ele fala. Fala mais que fala,
né? Quer dizer, fale mais, pessoal. Mastigar aqui, Guilherme Felipe.
Dá um tempinho,
pense,
né?
Pense numa mesa irresistível. Você que não está no YouTube, está no Daio, não está entendendo muito bem o que é que está acontecendo, mas tem um bolo, super bolo de chocolate recheado.
Pastel, Raposinha já comeu. Queijo de manteiga, salgado de queijo.
Isso, soda preta.
Soda preta, o negócio aqui.
Rosquinha do Daniel Menezes.
Nem muito queimada, nem muito crua, ao ponto. Então tem tudo aqui hoje, meu.
Coca-Cola e café, minha gente, tá uma festa.
Eu não
isso
sou do
hoje.
Tempo de Silvério, não, que comia golfe, bichecha, né? Eu gostava de soda preta.
Biscoito golfe.
Isso aí é antigo, Daniel. Você tem que dar mais novo, treloso, né?
Treloso.
Treloso, tá certo, entendi.
O negócio é bono, biscoito mais
vento. Entendi. Eu era viciado em bono, inclusive, viu? Bom, 6:03, biscoito bom, tá, gente? Fazendo já até propaganda.
Parece que é Bonovox, né? Tinha uma
pois é, é queijo manteiga, que Thaisa Galvão. Olha,
parecia jaca.
Olha, é.
Rei-ou-se!
É, rei-ou-se. Bom, são 6:03, começamos animados esta quinta-feira, graças a Sebastião Faustino, que fez essa mesa, que esse banquete aqui pra gente. Tá todo mundo aqui em polvorosa, minha gente, pra comer.
Saber por que esse banquete também, né?
No final. Do programa, eu
tem
digo.
Um motivo.
Isso.
Querido Sandro Pimentel, você tem parte disso, mas você não é só. Não é o principal responsável
por esse banquete. Será que vai ter um sorteio, viu? De um carro aí, hein?
Por que eu estou falando em Sandro Pimentel, minha gente? Porque ele será o entrevistado de hoje neste Tamo Junto. Daqui a pouquinho, Sandro Pimentel do PSOL, presidente estadual. Não é isso, Thaisa Galvão? Eu estou me confundindo aqui.
Eu não lembro.
É estadual, né? Bom, o pai pedir para São. É isso, né, Daniel Menezes?
Tem que ver, deixa eu confirmar.
Tem que ver, menino. Tá. Bom, Sandro Pimentel daqui a pouquinho aqui no Tamo Junto. Deixa eu também dar uma boa noite, claro, para você que nos ouve aí no Dial na 88 FM, sua nova rádio universitária, de onde você estiver, viu? Ouvindo no rádio em casa, ouvindo no rádio dentro do seu veículo. E lembrando que também estamos ao vivo pelo youtube.com/Rádio Universitária Natal. Se inscreva no nosso canal.
Ele acione o sininho. Presidente
estadual do PSOL, Sandro Pimentel, então, tá bom?
Senta o dedo no like.
Se inscreva no canal aí da Rádio Universitária Natal. Ajuda a gente, né?
Quem viu esse vídeo e não dá o like vai sonhar que teve conversas com Daniel Vorcaro vazadas na mídia, viu? Então, pessoal, clica no like.
Isso aí, Silvério. Senta o dedo, né?
É um dedo. Se empolgou, falou de sentar
o dedo. É um dedo grande, é o dedo.
Dedo. É um dedo grande.
Estão muito lascivos.
Gasguei aqui. Eu acho que o verbo dar andou sendo mal ou mal.
O adoçante para Daniel.
Bom, é isso.
Mal conjugado.
Vamos correr com esse
vamos
programa,
correr,
esse
vamos,
negócio não está dando muito certo,
sério.
Não, viu? Essa introdução aqui não está dando muito certo, viu? Essa introdução.
Vai.
Bom, são 6h05, vamos embora.
Vamos
ao que interessa, que é notícia sem fake news e análise de verdade. Enquanto só vocês terminam de mastigar.
Fica à vontade.
Um alô aqui para quem já estava esperando o Tamo Junto começar, o José Valdeci, o Leonardo Mota, o Lucas Barbalho, Leonardo Mota também dizendo que a PF vai deter gente com força. Tchananana. Não é isso,
filho? Manda o nome logo aí pra gente detonar.
Manda a lista, né?
Manda a lista.
O Fábio Luiz também do transporte escolar diretamente de Mossoró, Luiz Felipe. Também por aqui o Zé Maria, também comentando, olha, essa questão aí do Flávio Bolsonaro desde ontem, só se fala nisso. André VSP, o Nunes Silva por aqui, o Eider Fernando Damasceno, Paulo Eduardo diretamente de São Miguel do Gostoso por aqui, Tércio Pinheiro, Edilson Dias, o Jovino Soares da Umbaque Cachaçaria de Sagi. Tem também a Maria de Lourdes, a Rita Aquino, o Manuel Lemos. Muita gente já acompanhando aqui o nosso Tamo Junto, mas vamos embora, porque todo mundo só quer saber de uma coisa, viu?
De quem, homem? De quem?
Do áudio de Flávio Bolsonaro, sim, amigão de Daniel Vorcaro, né? Que pediu aquela grana toda lá. Bom, gente, a gente trouxe ontem, inclusive foi também... Primeiro tema do nosso programa de ontem, né, foi esse diálogo entre Flávio Bolsonaro, pré-candidato a presidente do Brasil pelo PL, ainda está como pré-candidato, né? E aí a gente fez aquele apanhado mais superficial. Mas hoje temos aí algumas camadas para descascar desta laranja, viu?
Abacaxi.
Um abacaxi, melhor, abacaxi. Né? Certíssima, Thaís Galvão. Deste abacaxi. O que é que acontece? Primeiro, vamos começar primeiro mostrando que o Flávio Bolsonaro, ele mentiu.
Mentiu.
Sobre
perdoem-nos o pleonasmo.
Isso.
Né?
Mentiu com força.
Mentiu com força.
Eu já achei até o lema da campanha dele. Mente e quer ser presidente.
Foi boa essa daí, viu? Vamos contratar a Thaís Galvão aí, viu? Bom, é o seguinte, ele mentiu, na verdade, duas vezes no mesmo dia, que foi ontem, sobre o Banco Master. Em um intervalo de poucas horas, Flávio Bolsonaro mudou radicalmente a sua versão sobre a relação com o banqueiro Daniel Vorcaro e o financiamento de Dark Horse, né? Que esse nome é bem esquisito, ainda é em inglês.
Para agradar Donald Trump, né?
Que é a cinebiografia do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembrando, o Intercept Brasil publicou mensagens exclusivas ontem que mostram, entre outras coisas, o senador cobrando ao banqueiro sobre o então banqueiro, né, sobre uma negociação que envolvia o repasse de US$ 24 milhões, ou R$ 134 milhões para este filme, o filme mais caro já produzido neste país. Eu vou trazer também aqui uma lista daqui a pouquinho. São várias camadas.
E mais caro do que 15 dos últimos 20 Oscars.
Exatamente. Eu também tenho essa lista.
Ganharam agora nesses últimos anos.
E com um detalhe, inspirado em quê? Pelo amor de Jesus.
Pois é, né? Assim,
pelo amor de Deus. Na coisa mais drástica do mundo todo.
A gente já pode comentar?
Não, a gente pode, eu acho que é melhor. Vamos colocar a primeira mentira dele, porque ela é bem uma coisa bem forte, né? Porque ele tenta agredir, inclusive, o jornalista que faz a pergunta, é uma pergunta bem direta. E quando ainda não havia sido divulgado todo o diálogo, o jornalista do The Intercept conseguiu encontrar-se lá com o Flávio Bolsonaro e vamos ver
que
foi,
né?
Numa coletiva. Ele parou ali para conversar com alguns jornalistas e aí eis que o repórter do Intercept estava lá, pergunta para ele. Vamos ouvir, quem estiver no YouTube vai assistir a reação de Flávio Bolsonaro.
Acompanho
de Flávio Bolsonaro, Guilherme?
Tá parado esse vídeo, é, Guilherme Filipe? Procura aí esse vídeo, Guilherme Filipe. Deixa eu fazer o seguinte. Só para Guilherme ajeitando ali o vídeo. Será que esse é o vídeo mesmo, Guilherme?
Ou é um print?
Né? É, porque tá... Hein, Samuel? Veja aí, por favor, enquanto a gente vai... Vamos fazer o seguinte...
Deixa eu comentar, Daniel está se coçando aqui.
É, vai lá, Daniel, vá.
Porque assim, a gente ainda está tratando essa questão como financiamento de filme.
Isso.
Né? E como possível aí. Financiamento de filme. Mas tudo leva a crer que o Flávio Bolsonaro tomou dinheiro do ladrão. Né?
Isso, exatamente.
Então assim, ele aproveitou a situação para pegar o dinheiro e o dinheiro foi efetivamente enviado para um advogado nos Estados Unidos que está situado no Texas.
Isso.
E que é sócio de uma empresa que Eduardo Bolsonaro participa. Então, assim, tudo leva a crer, inclusive a Polícia Federal já está
investigando,
e Otávio Guedes hoje, do Globo News, deu isso como certo, de que o dinheiro está servindo para manter Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.
Exatamente. Eu acho que então, parte só, né? Só parte. Porque eles são irmãos queridinhos, mas na hora do dinheiro eles não são tão queridinhos assim.
Então, assim, né? Ele usou o filme, usou a situação para tomar dinheiro, divorcado, e que, por sua vez, estava tomando dinheiro de velhinho.
Porque, até porque Eduardo Bolsonaro já era sustentado pelos milhões do Pix, né? Que menino caro é esse, gente?
Isso.
Né?
Isso.
Que
menino assim,
caro é esse?
Foram feitas diversas reportagens, inclusive uma da Piauí, muito boa. O jornalista foi aos Estados Unidos e disse, olha, com 7 mil dólares, na época ele ainda recebia salário da Câmara, com 7 mil dólares, que é o salário que ele recebe, convertido de real para dólar, não tem como você manter esse padrão de vida que você está mantendo. E faz essa pergunta a ele. Ele disse, não, eu estou recebendo algumas ajudas privadas.
Na realidade, o que pode estar acontecendo é que Eduardo está nos Estados Unidos coordenando, comandando, administrando o dinheiro roubado da família. Só isso. Da família
é uma
toda.
Possibilidade.
É o dinheiro que é do pai, é o dinheiro que é do filho, é o dinheiro que vai para os netos, para as netas, para todo mundo. E aí eles vão pegando de onde eles podem.
E mandando para lá.
Do Pix, do povo besta, que encheu eles de Pix. Agora do Vorcaro, entendeu?
A produtora do filme, inclusive, diz que não recebeu nenhum dinheiro.
A gente vai chegar no
na relação.
Você tá muito ansioso hoje, cara. Tá nervoso, hein?
É porque são muitos pontos, realmente, depois
desde ontem, né? Mas é porque esse noticiário, essas informações, esse caso, a gente tá sendo atropelada a cada 5 minutos.
É muita coisa
que estão acontecendo.
Isso.
Aí a gente vai ficando ansioso mesmo.
Mas vamos começar do começo.
Vamos ver o vídeo.
Vamos fazer o fio da meada.
Isso, é isso que eu quero fazer.
Entendam bem direitinho, né,
Dani? Pra contextualizar toda a gente na ordem dos acontecimentos. Então, o primeiro acontecimento de ontem foi isso aí, que a gente vai ver agora. Guilherme Filipe ajeitou aí junto com Samuel, que é Flávio Bolsonaro, quando ainda não sabia que iriam ser divulgadas as mensagens, disse que era mentira. Vamos ouvir e assistir quem estiver no YouTube.
Senador, por que o filme do seu pai foi bancado pelo Vorcaro?
Mentira, não assinei isso.
É que a gente está fazendo uma reportagem que mostra uma mensagem do senhor pedindo dinheiro para o Vorcaro.
Bom trabalho, militante.
Seria importante ter sua posição, senador. São mensagens. A gente já entrou em contato com a sua assessoria.
Já que o áudio não está tão bom para os nossos ouvintes, aí, né? Isso. Ele fala assim, é mentira. É mentira. De onde você tirou isso?
Isso.
Né? Ele diz que é mentira.
Chama
quando,
o
na realidade,
de militante tenta desqualificar o profissional.
Isso.
Né? Agora, preste atenção quem estiver no YouTube. Eu acho que todo mundo viu esse vídeo. Muita gente viu. É, no susto que ele toma, porque a face dele, ele
muda,
tenta,
né,
disfarçar. Primeiro ele responde, é mentira, e depois ele dá uma risada muito sem graça para os outros jornalistas que estão na frente dele, e ele realmente, você vê que ele toma um susto grande, ele para
no
a
meu
entrevista.
Instagram, quando eu coloquei essa risada, eu coloquei o crédito assim em cima, rindo de nervoso.
Isso,
porque
Thais.
Porque tá rindo de nervoso.
O famoso rindo de nervoso, isso, né? E aí, o que é que aconteceu? O Intercept divulgou o que o jornalista tinha questionado e mostrou que Flávio Bolsonaro estava... Quem estava mentindo era Flávio Bolsonaro. Né? E Flávio Bolsonaro, que já tinha negado veementemente que a família não tinha qualquer ligação com Daniel Vorcaro, que aquele financiamento de campanha era coisa de financiamento privado, que tinha direito, todo mundo tem direito, tal,
aqueles
tal, tal.
Aqueles 3 milhões, tão pouquinho,
3 milhões só para campanha, né? 3 milhões para Bolsonaro, 2 milhões para Tarcísio. E aí veio a bomba, que a gente comentou ontem aqui, começamos com essa bomba, e aí Flávio Bolsonaro emitiu uma nota.
Só voltando para o começo dessa nota, sim. Dani, ele emitiu essa nota depois dele se reunir com Valdemar da Costa Neto e com Rogério Marinho. Então, perfeito. Foi uma nota escrita a 6 mãos. Isso. Vamos ver a qualidade da nota.
Vamos ver a qualidade da nota, certo? Eu vou primeiro ler essa nota, que foi a nota que Rogério Marinho, coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro, publicou. Depois disso, ficou quietinho. A hora de eu vir para aqui, para o programa, não tinha mais nada.
Aliás, tem muita
sobre
gente ligada a Rogério Marinho quietinho.
Quietinho,
hoje.
Né, Thaisa Galvão? A nota diz mais ou menos o seguinte: nota de Flávio Bolsonaro, tem uns erros de português, mas tudo bem, a gente também comete aqui. Mais do que nunca é fundamental a instalação da CPI do Banco Master. Gente, é preciso separar os inocentes dos bandidos. No nosso caso, o que aconteceu foi um filho procurando patrocínio privado em caixa alta para um filme privado em caixa alta sobre a história do próprio pai. Zero de dinheiro público. Mentira. Zero de lei Rouanet. Verdade. Conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Ué, não conhecia. Ele disse que não conhecia. Agora já conhecia desde 2024.
Não sei se papai conhecia.
Papai conhecia? Será, hein? Só sei que o Banco Master começou a operar no governo do papai.
Foi.
Com Roberto Campos Neto liberando o Banco Máxima, né?
Isso.
Que não tinha estrutura de banco e virou o Banco Master na gestão de Jair Bolsonaro, viu, meu povo? E aí diz, quando o governo Bolsonaro já havia acabado e quando não existiam acusações nem suspeitas públicas sobre o banqueiro. Eu vou ler só esse pedaço, não vou ler toda a nota, mas é exatamente o texto, praticamente ipsis literis, o que Flávio disse naquele vídeo, que eu acho que ele estava lendo essa nota, porque é igualzinha.
Eu só dizer o que mais me deixa admirado, conta para mim, Calbi. O que mais me deixa admirado são as pessoas que, mesmo apesar de todas essas provas, continuam dizendo, inventando desculpas, tirando desculpas de locais assim absurdos. Flávio mentiu várias vezes. Ele mentiu quando disse alguns meses atrás que não tinha contato com Vorcaro. Ele mentiu no dia ontem, antes de saber que seriam divulgadas as informações, dizendo que era mentira a questão do financiamento. Depois o cara chega e diz, não, realmente tinha um financiamento, mas era privado e tal, não sei o quê. E as pessoas, aquelas pessoas que diziam, conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou cristão, eu sou contra o pai da mentira. Tá ali respaldando um cara que mentiu diversas vezes e que está mentindo de novo. Porque não há como esse valor todo ser para um filme daquela péssima qualidade. O filme, perdoe-me, é um excremento de produção em todos os sentidos. E dava para fazer 5 filmes do Agente Secreto, que concorreu ao Oscar. Dava para fazer 3 filmes do Ainda Estou Aqui, que concorreu ao Oscar. É mais caro do que a maioria dos filmes dos últimos anos que ganharam o Oscar. Então, obviamente, para mim é muito claro, é lavagem de dinheiro, pessoal. É lavagem de dinheiro e provavelmente foi mandado para Eduardo Bolsonaro para tramar contra o Brasil. Aí quer dizer, e esse pessoal ainda fica... Meu amigo, se a essa altura, depois de todas essas provas, você fica fazendo subterfúgio, seu problema não é de falta de conhecimento. Seu problema é de falta de caráter. Porque é nítida a bandidagem desse escândalo.
E outra coisa, ele continuou mentindo também. A outra mentira de Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro, nessa nota que ele colocou, foi quando ele disse CPI do Banco Master já. É mentira que ele quer a CPI.
Eles foram contra o tempo todo.
É mentira que ele quer. E sabe por que ele disse isso com tanta veemência, a CPI do Banco Master já? Porque ele sabe que o próprio Davi Alcolumbre, presidente do Senado, morre de medo.
Já foi tirada de pauta.
CPI. Isso. Já foi tirada. Não vai ser colocada, porque o próprio presidente do Senado morre de medo, porque o nome dele está lá, o nome do presidente do Senado está lá, o nome do Flávio Bolsonaro está lá, exato. O nome de vários outros senadores e deputados estão lá. Então é mentira quando ele diz que quer a CPI. É mentira.
Só fazer um link rapidamente com o RN, porque é o seguinte, Thaís, você foi muito perspicaz nessa análise, porque vão dizer assim, ora, se ele é culpado, o pessoal, meu Deus, é o pessoal que tipo não consegue fazer um raciocínio superior a essa profundidade aqui desse pratinho de plástico. Pois bem, porque vai dizer, porque ele está pedindo a CPI? Porque é óbvio que Alcolumbre não vai aceitar a CPI.
É,
porque um dos estados envolvidos na questão do Banco Master é justamente o Amapá, o Fundo de Previdência, que o responsável.
responsável por dar milhões ao Banco Macha dos velhinhos do Amapá é ligada ao Columbre.
Então, tá preso.
A Columbre não vai mandar. O Bolsonaro não assinou a CPI do Macha, proposta pelo líder do governo no Senado Federal.
Flávio Bolsonaro assinou. Só para encerrar, para fazer um link com a RN, Flávio Bolsonaro não assinou a CPI, nunca demonstrou interesse, nunca fez nenhuma crítica ao Macha. Nenhuma! Tá fazendo agora para tapear, porque sabe que a Alcolumbre não vai aceitar a CPI. E sabe quem é que tá bem caladinho aqui?
Quem?
Stevenson Valentim.
Ah, é
Stevenson
mesmo.
Valentim, que é tão anticorrupção.
É tão valente.
Tão valente para cobrar 10 reais de uma emenda que não foi aplicada no município de 3 mil habitantes.
Cadê a live,
tá
senador?
Calado, cadê a live,
tão
senador?
Valente pra ciscar em cima de prefeito.
Pois tão valente para levantar.
Para
levantar o braço de Flávio Bolsonaro e dizer, meu candidato, como fez no evento que apresentou
a candidatura de Álvaro Dias. Outra coisa que me chamou a atenção nessa nota, desastrosa, porque para mim essa nota é desinteligente. Essa nota não
mas o público deles é desinteligente.
Eles fizeram uma nota desinteligente para iludir a população. Quando ele diz assim, mas meu pai não era mais presidente quando eu pedi esse dinheiro. É, não era dinheiro público. Gente, mas desde quando o dinheiro público tem que ser limpo tem que ser sujo e o privado tem que ser limpo. O dinheiro privado também é sujo.
De onde veio então, o dinheiro do Master?
Ainda mais quando se trata do dinheiro do Banco Master, onde a maior parte do dinheiro que circulou no Banco Master foi de crimes
público
financeiros, de lavagem de dinheiro. Lógico que tem dinheiro ali que muita gente inocente, empresário do Rio Grande do Norte, que aplicou 100 milhões acreditando que teria 400 milhões, quer dizer... As várias mentiras do Banco Master.
Muita
gente foi por ganância, muita gente foi por inocência, muita gente foi levado de má fé por alguém que colocou lá, mas o dinheiro privado do Banco Master não significa que é um dinheiro limpo.
Permita só. Só para mais uma lapada, porque assim, Thaísa traz um insight aí, eu lembro. Mas admira, Thaísa, é o raciocínio de que, pelo menos, não foi da Lei Rouanet. Tem que ser... tem que ser muito burro.
Isso.
Deixa eu falar com todas as palavras, porque hoje esse bolo de chocolate me deixou animado. Tem que ser muito burro para apresentar um argumento desse de que, pelo menos, não foi da Lei Rouanet. Porque a Lei Rouanet tem muita gente que não tem coragem de ter acesso ao recurso, tamanha é a burocracia e a necessidade de prestação de contas documental. Aí nós estamos diante de um cara pedindo 134 milhões, fruto da bandidagem, aí você, desprovido de inteligência, cujos neurônios foram corroídos pelo excesso de pena no sangue, ainda tem a cara de pau de perguntar, e a Lei Rouanet, pelo amor de Deus, pessoal, vamos ter... E a gente vê, Thaís, as outras rádios não aprofundarem questões básicas.
Isso não é falta de conhecimento, é má fé. Alguém pede financiamento para um filme daquela forma que foi pedido?
Eu ouvi um comentarista numa rádio dizendo assim, mas não era dinheiro público, era dinheiro privado e ponto. Pronto.
Favor,
né, meu amor, pelo agora
é o nível do raciocínio
falou,
da
você falou em burrice aí, agora me veio aqui a...
Generalizada.
Me veio aqui na... Generalizada. É. Aí me veio aqui na minha cabeça. Como é o nome do filme? Dark Horse.
Dark Horse.
Dark Horse significa, traduzindo, é azarão. Eu aprendi que o nome azar a gente não usa em lugar nenhum, porque realmente dá azar. Aí eles já botaram o nome azarão. Aí você vai traduzir ao pé da letra. Dark é escuro, é tenebroso, dependendo do contexto. E horse é o quê?
Cavalo.
Aí eu continuo, jumento, burro.
Tem um aspecto aí que é interessante.
Exatamente onde eu queria chegar. Burro, jumento, cavalo.
Tem um aspecto
Entendeu?
Se tivesse sido pela Lei Rouanet, que garantiria, porque normalmente as empresas, elas ajudam os filmes via Lei Rouanet. Por quê? Porque ela tem subvenção fiscal. Ou seja, o interesse dela, além do marketing, ter subvenção fiscal. Se tivesse sido pela Lei Rouanet, não estaria acontecendo o que está acontecendo aí com o Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque toda essa documentação, esse escrutínio, seria público e de acesso a todos. Então, a Lei Rouanet seria ao contrário. Não desabono, seria ao contrário, seria uma medida de proteção.
Perfeito. Exatamente. E lembrando que ele fala na nota...
Desculpe, só outra coisa. A gente tem que enfatizar o fato de que a produtora correu para negar, por quê? Porque está estabelecido ali, se a produtora tiver aceitado o dinheiro naquele viés, ela cometeu crime. Então, ela não é. O representante da empresa não é trouxa. Tanto é que o ator, já vendo a malandragem que está acontecendo na coisa, Jim Caviezel, que é um ator hollywoodiano, ele já está querendo sair do filme. Tá na imprensa hoje.
Foi exatamente o que eu falei aqui ontem. Será que esse ator que é famoso, ele vai deixar o nome dele? Não, mas ele é um.
É o cara que fez A Paixão de Cristo, Mel Gibson, né?
Ele é um ator que ele é conservador, é tão conservador que ele tem que conservar a idoneidade do nome dele.
Ele tá querendo sair porque ele disse assim: esse dinheiro, primeiro, não recebi esse dinheiro, e segundo, eu não vou fazer parte dessa confusão, não.
É só lembrando também, ressaltando, que eu acho que é importante, que na nota ele, Flávio Bolsonaro, diz: ah, porque eu conheci em 2024. Governo do meu pai, ninguém sabia da história do... Gente, esse papo dele, mais uma vez, ontem a gente disse isso, mas vale ressaltar que essa conversa deles dois foi em setembro de 2025.
Todo mundo já sabia do escândalo.
Todo mundo já sabia do escândalo e ele foi preso dois dias depois. Então, até parece um dia depois. Dá a impressão também de que Flávio está meio desesperado para pegar logo esse dinheiro.
Dá a impressão,
garantir,
inclusive, Dani, que ele já sabia que essa prisão ia acontecer, porque essas pessoas são muito informadas. Ele foi atrás do bolo dele para que não caísse no resto a não pagar.
Exatamente.
Rapaz, isso é muito interessante. Não, por favor, me permita novamente que eu juro no mato.
Rapidinho, que a gente tem Zema ainda aqui.
Rapidinho.
Zema e Lula.
Ele foi dar uma desperta, ele quis roubar o ladrão, porque ele já sabia. Agora, o que me admira, mais uma vez, isso me admira demais, é a confiança na burrice generalizada dos adeptos dessa seita. Porque, meu amigo, o cara mandou, todo mundo já sabia, qualquer pessoa colocar no Google, que os títulos eram podres, que Ibanez estava fazendo um esforço para comprar, já estava na mídia, não era nem na mídia independente, era na mídia geral. Total, e o cara foi preso um dia depois de Flávio Bolsonaro mandar a mensagem para ele, querendo abocanhar aquele dinheirozinho fruto da criminalidade. Então, pelo amor de Deus, pessoal, raciocine só um pouquinho, enquanto eu como aqui, vai lá.
Não, vamos ver. Agora só me diz uma coisa, será que vai sobrar pro porteiro?
Rapaz, será? Igual o porteiro daquele, né?
Teve um porteiro que sobrou pra ele, lá do condomínio de Bolsonaro.
Mas que porteiro que vocês estão falando?
Qual seria o agora? Diga aí.
Porque lá atrás, quando começou a história de Vorcaro, quem é Vorcaro, quem foi apresentado como um porteiro que abria portas em Brasília foi Fábio Faria.
Esse porteiro.
Ele era o porteiro.
Quem sabe Vorcaro. Quem cita ele? Vamos fazer o seguinte, a gente tem... Teve reação, sim, da direita. Zema, a gente vai mostrar alguns vídeos. Zema reagiu, certo? E depois houve uma reação de Eduardo Bolsonaro, mostrando que houve doação de Vorcaro para o partido de Zema.
Tá,
né? Então, tudo misturado. Mas vamos primeiro ver o vídeo, sabe de quem? De Fernando Haddad, ex-ministro da Justiça, pré-candidato ao governo de São Paulo, porque ele faz a lista, Thaisa, dos ex-ministros de Bolsonaro... que tem ligação com o Banco Master e Daniel Vorcaro. Vamos ouvir...
O nome bonito, Daniel Vorcaro, hein?
Daniel Vorcaro. Vamos ouvir Fernando Haddad. É mais bonito isso, Fernando Haddad.
O que vocês vão perceber é que não existe uma possível relação entre os Bolsonaro e o Master. É uma coisa só. É uma coisa só. O Daniel Vorcaro, ele foi autorizado a operar pelo presidente do BC, indicado pelo Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro recebeu doação de campanha, né? Do Daniel Vorcaro. O Tarcísio de Freitas recebeu doação de campanha do Daniel Vorcaro. Você tem o ministro da Casa Civil, tem relação com o Daniel Vorcaro. O ministro da Secom do Bolsonaro tem relação com o Daniel Vorcaro. A ministra da SRI do Jair Bolsonaro tem relação com o Daniel Vorcaro. Pô, tem focinho de porco, rabo de porco, orelha de porco, do que eles estão falando? Toda a relação do Daniel Vorcaro é com o governo Bolsonaro, inclusive na emenda, chamada emenda master, que aumentava a garantia do FGC e que ia quebrar o sistema financeiro, né? E que foi abortada por esse governo. Nosso governo abortou a votação da emenda master.
Pronto, então Fernando Haddad fez aí a árvore genealógica dos ex-ministros do governo Bolsonaro, que era o ministro de Bolsonaro, e com
ele
ligação...
Falou,
ele falou ministro. Sim. Da SECOM.
Então, não, eu estava aqui olhando para o queijo de manteiga.
Ele não citou nome nominalmente, ele falou os ministérios.
Ah, tá.
E aí me chamou a atenção isso. Agora vamos ver a reação de Zema. Zema, que até duas semanas atrás, foi semana passada, gravou vídeo com Flávio Bolsonaro. Será que você viu? Será? Será? Vamos ver agora qual foi a reação de Zema sobre esse assunto.
Flávio Bolsonaro, ouvir você cobrando dinheiro do Vorcaro é imperdoável. É um tapa na cara dos brasileiros de bem. Não adianta nada criticar as práticas de Lula e do PT e fazer a mesma coisa. É preciso ter credibilidade para mudar o Brasil.
Eita! Um canalha.
É um cara envolvido com trabalho escravo.
Um canalha,
né?
Falando em credibilidade, né? Quando ele recebeu dinheiro do pai de Vorcaro para a campanha dele. Então,
foi presoso, o pai
de Vorcaro. Outro mentiroso. Ele está mentindo, do mesmo jeito.
E aí a família Bolsonaro, Thaisa, passou a atacar ele, né? O Romeu Zema. E Eduardo Bolsonaro postou nas redes sociais justamente isso que você está dizendo.
Bom, Dani, é isso. Eles mesmos se matam.
É, então, eles estão numa loucura completa.
A gente está vendo outro filme, não é mais o Dark Horse. Mais o Cavalo Burro. Agora é outro filme que agora está no ar e a gente está acompanhando, na mesma série, Os Burros, a gente está acompanhando outro filme.
É bom demais,
Agora, vamos falar, Daniel Menezes, sobre essa questão... aliás, deixa eu trazer aqui
essa questão da participação de policiais federais que foram presos também. Foi preso uma delegada da Polícia Federal.
Mas eu não
uma delegada e um policial.
E aí já se levanta o fio da meada sobre o suicídio do Cicato.
Isso, me lembrei desse suicídio do rapaz,
assim, ele se suicidou, isso. Ele foi suicidado. Então, inclusive, eu vi comentários na televisão estranho. Exatamente dizendo que ele pode ter sido levado a se suicidar sob a ameaça de que familiares dele poderiam ser mortos. Então, isso foi notícia hoje na televisão, nos comentários das bancadas, que hoje tá, é só o que se fala, né? O filme do filme.
É isso. Não, eu ia pedir para Daniel Menezes só dar mais um detalhezinho sobre essa questão da desconfiança de que esse dinheiro pode estar financiando Eduardo Bolsonaro.
Porque efetivamente o dinheiro foi para uma empresa no Texas, que é o estado onde hoje Eduardo Bolsonaro reside. São dois advogados e um advogado é o advogado de Eduardo Bolsonaro.
E quanto já teria sido enviado para essa empresa?
Foi enviado uma parte
do dinheiro. Os 60 milhões ou menos?
Foi. Uma parte. Não todo ele.
E 60 milhões foi o total já recebido, né?
Tem uma coisa que é importante que eu preciso esclarecer aqui. Que, inclusive, eu vi jornalista hoje na mídia de Natal repercutindo essa mentira. É o seguinte, tem três notícias e elas não são contraditórias. Flávio Bolsonaro pediu 134 milhões.
Isso.
Aí é um título de uma manchete. O segundo título de uma outra manchete é: ele já pagou 61 milhões.
Isso.
É outra manchete. A terceira manchete, que é da Malu Gaspar, que também está correto, é: ela encontrou um pagamento na Receita Federal de 2 milhões. Aí os bolsonaristas, jornalistas também daqui de Natal, que não tem nenhum respeito pela própria imagem, estão pegando as três manchetes e dizendo: não é 134, ou é 61, ou é 2. Ninguém abre a matéria e fica como se fosse uma coisa mentirosa ou contraditória, mas não é, é só isso. Foram pedidos 134... foram pagos 61 e tem um outro pagamento já confirmado junto à Receita de 2.
E tem a questão também que
Baixa ser inteligente um pouquinho.
Mas vamos falar rapidamente, porque Lauro Jardim também apresentou a matéria em que ele fala sobre financiamento também de Vorcaro para filmes sobre Lula e sobre Michel Temer, Daniel Menezes.
Sim, eu li a matéria e, primeiro, tem uma diferença de forma. O possível financiamento, ele não apresenta provas com relação a isso, é uma notícia de bastidor.
Não passar pano na cabeça de Lula, não, vamos dizer.
Por isso que eu estou trazendo aqui a notícia.
Não tem razão para isso não aqui.
Bom, mas
a
vamos
notícia
explicar,
é notícia.
Porque não tem áudio de Lula pedindo nem cobrando ninguém.
Objetivamente não sabe nem se houve, na verdade. Primeiro, uma notícia de bastidor de que ele teria feito pagamentos também para os filmes, né? É uma notícia, e se restringe a isso. Então, a primeira coisa é a fonte da notícia. O segundo aspecto,
Oliver Stone, que está fazendo o filme de Lula, nega veementemente que tenha recebido dinheiro de Vorcaro. Além disso também...
Sidônio Palmeira também negou.
O governo também negou e também o representante de Michel Temer. Michel Temer, enquanto advogado, enquanto lobista, prestou serviço para Vorcaro. Mas nega também que tenha recebido dinheiro para a confecção do seu filme.
Agora, a mesma forma de Mário Frias, que está negando que tenha
recebido dinheiro
para o filme do próprio Bolsonaro.
Ele também nega. E ele entra em contradição, Mário Frias entra em contradição com a versão do próprio Flávio Bolsonaro.
E a produtora também contradiz Flávio Bolsonaro. Então, para onde foi o dinheiro que Flávio Bolsonaro disse que foi para o filme?
A coisa se resolve apenas com um aspecto, com um entendimento. Estavam querendo roubar o ladrão. Exatamente. Ou seja, usaram o filme para pedir dinheiro.
Isso. Ele estava querendo roubar o ladrão porque ele sabe onde esse ladrão foi formado.
Exatamente. Então, olha, assim, ele pediu dinheiro alegando que era o filme, né? Ele manda, inclusive, mensagens de visualização única, né? Oh, obrigado, tal, aí... Dá a impressão, não estou dizendo que é, mas dá a impressão de que é um comprovante de pagamento ou de transferência. E
eu
ele
achava
agradece.
Que era nudes, aquele ramo de mensagem.
E ele agradece. Pois é. Mas o que para mim está claro é que esse dinheiro não foi para filme. Ele tentou roubar o ladrão.
Para terminar, o presidente Lula comentou hoje rapidamente sobre essa questão aí do Flávio Bolsonaro. Ele estava no evento e foi uma declaração feita durante a visita do presidente Lula à fábrica de fertilizantes nitrogenados na Bahia, em Camaçari, cuja produção foi retomada em janeiro deste ano após 5 anos de paralisação. E aí ele foi perguntado, e vamos ouvir, Guilherme Filippo, o que foi que o presidente Lula falou sobre este assunto. Está no ponto?
Ainda não.
Ainda não? Deixa eu... Pronto, acho que agora, né?
Sim.
Vamos ouvir.
Eu não vou comentar o caso de polícia, não é meu? Eu não sou policial, eu não sou procurador-geral. O caso dele é de polícia. Você precisa ter algum delegado aqui? Não tem. Então vá na primeira delegacia da Polícia Federal e pergunte como é que vai ser tratado o caso dele. O meu caso é tratado do povo brasileiro, é tratado da Petrobras, tratado do emprego. É isso. Um beijo.
Adorei a resposta de Lula, porque ele passou o caso para a polícia. Ele não se negou a responder alguma coisa. Já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, quando o repórter quis falar sobre isso, ele fez, isto não é pauta. Ele não é jornalista para dizer o que é pauta. Ele não tem que pautar jornais, ele não tem que pautar a imprensa. Isso não é pauta? Você está com medo de falar por quê?
Por quê será? 6h37, a gente vai fazer uma rápida pausa no dial. Daqui a pouquinho a gente volta, mas no YouTube a gente fica ao vivo. Até já.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
6h37.
Quando alguém chega para se tratar, parece que o cuidado começa ali, mas ele começa antes. Na Liga contra o Câncer, 70% dos atendimentos acontecem via SUS. Isso só é possível graças a uma rede de pessoas, doadores, parceiros, voluntários, a sociedade. Porque o cuidado não acontece sozinho, ele acontece em rede. Doe, apoie. ligacontraocancer.com.br.
Na Universitária FM, as crianças também têm vez.
Junte-se a nós e curta muita música, brincadeiras e curiosidades.
A Turma do Rádio!
Sábado, às 9h,
e domingo, às 5h.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Thaisa Galvão, Daniel Menezes e Silvério Filho, a Raposinha. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
6h39, o Rasga Mortalha abrindo aqui a nossa volta. Olha, rapidinho, que a gente já vai começar a nossa entrevista, viu, com Sandro Pimentel, presidente estadual do PSOL. Já está aqui sentadinho aqui do meu lado, aqui na bancada do Tamo Junto. Mas dizer o seguinte, vamos falar rapidinho, 3 minutos aqui sobre a engorda, porque a Prefeitura do Natal, viu, Daniel Menezes, Raposinho e Thaisa Galvão, apresentou uma resposta técnica aos apontamentos feitos pelo Ministério Público Federal sobre o sistema de drenagem da engorda da Praia de Ponta Negra. Durante coletiva de imprensa, representantes da gestão municipal contestaram trechos do relatório que embasa a ação civil pública movida pelo órgão federal e afirmaram que parte das conclusões divulgadas decorre de interpretações equivocadas sobre o funcionamento das estruturas de engenharia implantadas na orla. Entre os principais pontos abordados pela Prefeitura estão os dissipadores 12, 13, 15 e 16, citados no relatório do MPF como estruturas que apresentariam falhas, obstruções ou indícios de irregularidades. Sobre esses dissipadores, a gestão negou que as saídas de água tenham sido fechadas com lona. Segundo os técnicos, o material identificado no local é uma manta geotêxtil, conhecida como bidim, utilizada em obras de drenagem para filtrar sedimentos sem impedir o fluxo da água.
Quem assina essa nota?
Deixa eu ver quem está. Não, foi na verdade, foi uma coletiva, secretária Shirley Cavalcante.
E quem?
É, que ela
Shirley Cavalcante e Tiago Mesquita.
Tiago Mesquita, Bolsonaro, é isso.
Não vale não.
É, deixa eu só dizer uma coisa com relação a isso.
Isso, Daniel,
eu fiquei estupefato com essa coletiva de imprensa. Por quê? Porque se os jornalistas abrirem ação civil pública, basta abrir e ler. Não é difícil. É, a pessoa vai encontrar uma explicação dada pela própria Prefeitura do Natal, que é diferente da que a Prefeitura deu para a mídia. A Prefeitura do Natal fez uma apresentação para a mídia, para circular para a imprensa, e junto ao MPF tem outra explicação lá. Quem entrar no meu blog, upotiguar.com.br, vai ver que eu comparei os trechos, inclusive, porque, por exemplo, para o MPF, a Prefeitura admite que fez o aterro primeiro e a drenagem depois. Por quê? Está lá dito, gente, eu não estou inventando. Está lá dito. E aí eu quero ser confrontado, quero ser desmentido. Porque, segundo a Prefeitura, tinha que acelerar a obra, porque senão a draga ia embora. E se a draga fosse embora, ia ficar mais caro.
Isso está na justificativa da Prefeitura para o Ministério Público Federal.
Exatamente, conforme a alegação da Prefeitura, utilizando um aumento de preço que teria sido mencionado pela empresa. O segundo aspecto, que é bem importante também, a própria CEMURB reconheceu ao MPF que os alagamentos ocorreram por problemas de conexão entre os pontos de drenagem da região. Gente, está escrito lá. Isso, tá. Então, assim,
a imprensa disse outra coisa.
Não, ele disse que é a invenção do MPF, né?
Mas é a tranquilidade da coletiva de saber que os jornalistas que vão para lá não leram nada.
Exatamente. E não vão se dar o trabalho de conferir.
Isso.
Conferir e apurar. Então, assim, gente, é um absurdo, porque está lá escrito, é só confrontar.
Inclusive, aí Paulinho agora quer mais 21 milhões para fazer a obra que deveria ter feito e não fez a obra.
E não é, gente, não é obra complementar. Essa obra já foi inaugurada. É uma nova obra. Obra Exatamente. Complementar é como se tivesse faltando uma parte a ser feita do projeto, como eles estão alegando. Não é verdade. Tanto é que também a Prefeitura do Natal, na ação civil pública do MPF, não entrega, porque não tem, os cálculos de drenagem do projeto efetivamente executado. Então, assim, não é um complemento, é uma obra nova, é uma obra de correção.
Uma obra orçada em 21 milhões.
Ai, que pena que o Vorcário está preso. Não ia pedir dinheiro a ele para ajeitar a minha praia.
Pois é, né, Thaís? Mas é uma praia nova.
Está dando dinheiro para tanta coisa.
134 mesmo. Milhões para o filme, que é que ele daria para uma praia?
Dava para fazer engorda também.
Olha, a engorda já bateu a engorda de Ponta Negra. Olha, gente.
É um filme.
134 exatamente. Milhões e engorda Vingador, em tese, né? 100 milhões, né? Bom, 6h44. Amanhã a gente pode aprofundar um pouquinho mais isso, não é? Porque agora a gente vai conversar com ele. Ele que preside o PSOL no Rio Grande do Norte, Sandro Pimentel, ex-deputado estadual, ex-vereador, não é, aqui de Natal. Seja bem-vindo ao Tamo Junto, amigo.
Ô, Daniela, que satisfação estar aqui contigo, Daniela, Thaisa, Daniel, com o nosso querido
Raposinha.
Raposinha com vocês. Primeiro, elogiar pela forma com que vocês fazem o programa, bastante tranquilo, simpático, distraído mesmo diante de tantos temas duros, né? Esse banquete aqui, maravilhoso.
Vai lá pegar
metade da sua calma.
Mas eu posso fazer uma denúncia? Ninguém vai ver a gente.
Pode. Diga.
Ninguém tá ouvindo, ninguém tá vendo.
Ninguém tá vendo, lá, faça isso.
Eu tentei tomar água, mas é de mentirinha.
Não, aí é complicado, aí é complicado. Aí é produção.
Aí, tá aqui, e mais, eu já quero aqui, começar a fazer um questionamento. Ah, por que Thaís não tá aqui?
A gente começa, essa foi a formação inicial.
Não, mas já devia ter colocado.
Eu também acho. Ei, Faustino, você só leva cara ao meu amigo.
Tá 200 dias de férias.
Eu fiz uma luta pra botar ela na chamada, né, Thaís?
Eu fiz uma baixa assinada com o pessoal todinho tá me defendendo.
Olha aí, tá vendo aí?
Pronto, a partir de agora, canecas. Na verdade, quem fez as canecas, tínhamos que dar nome aos bois. Foi nosso querido Daniel Menezes, viu? Foi no início do programa. Mas realmente, o que é?
É o melhor que tem passando.
A rosquinha de Daniel Menezes.
Daniel Menezes.
Sandro Pimentel, depois de vereador.
Vamos começar, tá?
Depois de deputado, botando ordem na casa.
Você me dá o biscoitinho, o que é que eu falo?
Mas você pode responder comigo.
Vai comer aquela pergunta.
Depois de vereador, depois de deputado estadual, você agora é. Você já foi pré-candidato a governador, eu acho, ou a prefeito?
Sim, a governador e a prefeito, é.
E agora, a senador você já tinha sido?
Não,
a primeira vez?
Isso.
Por que a candidatura agora ao Senado?
Então, antes disso, vou mandar um abraço a todo mundo que está nos assistindo, minha família, o povo que gosta de mim, os meus amigos, conhecidos, parentes e tal. Para o meu amigo Danilo Moraes, que é presidente do PSOL em Maxaranguape, senão ele puxa minha orelha. Enfim, nós no PSOL, Thaís, a gente faz um debate muito democrático, né? Nós não somos aquele partido que tem quem manda e quem obedece, não tem dono, né? O PSOL, nós somos todos e todas filiados e cada um tem direito a um voto. O presidente estadual, o presidente nacional, cada um tem direito a um voto na hora de discutir um processo, alguma matéria que seja. Então, nós discutimos o ano passado sobre as eleições de 2026 e nós decidimos, enquanto partido, que seria muito oportuno e muito importante que nós lançássemos candidatura em todas as áreas. Então, tanto para deputado estadual, federal, governador e senador. Então, cumprindo essa determinação do partido, eu me sinto orgulhoso, honrado em ter mais uma responsabilidade dessa, mais uma tarefa. E eu faço com muita alegria, porque como fundador nacional do PSOL que sou, a gente saiu daqui para Brasília fundar o PSOL, que era ainda um novo partido, ninguém sabia o nome. Deixa eu só dizer um segredo também que ninguém sabe, ninguém tá ouvindo. A sigla PSOL surgiu aqui, ali no restaurante da Purne.
Sério? Do PSOL nacional?
Sim, era um novo partido, ninguém sabia o nome.
Que foi então, a dissidência do PT naquele
PT,
momento,
PC do
né?
B, PSTU, de vários partidos. Isso. A gente não sabia o que era o nome, então cada estado poderia levar uma ideia, uma sugestão de sigla. O professor Raimundo Barata disse, por que não coloca que Sol?
Da educação.
Por que Sol? Porque é Cidade do Sol. Mas o que é que tem a ver Cidade do Sol com um partido e tal?
Que legal. Então, pode ser.
Aí ficou
isso,
assim.
Né?
Aí ficou socialismo.
Socialismo e liberdade.
Aí a gente foi depois começando e tal. Socialismo e liberdade. Então bota o P na frente. Engraçado.
Caramba.
Porque essa história ninguém conta. É uma história nacional. Mas a origem.
Então a sigla, o pessoal originou.
Você faz parte da fundação original.
Sim, eu estava nessas reuniões aqui que a gente fez na PUNE, né? Na época que a gente estava construindo um novo partido. Depois veio a expulsão da Luiz Helena, Luciana Genro, Babá e tal. Então a gente se sente muito orgulhoso. Assim, o pessoal é um filho que a gente trata com muito carinho e muita responsabilidade. Então quando foi nos dado essa tarefa, óbvio que eu fiquei muito feliz. A gente tem empunhado ela com muito afinco e com muita
responsabilidade. Você nunca teve vontade de mudar de partido, nem naquela vibe de se você for para tal partido, você se elege?
Não, porque eu acho que isso é um oportunismo barato. Acho que quem não tem lado fica em cima do muro e quem está em cima do muro normalmente cai.
Olha, o Ailton Barateiro já está dizendo aqui, viu? O Ailton Barateiro já está dizendo aqui que Sandro Pimentel parece com Xande Avião.
Meu amigo Ailton Barateiro, um grande abraço.
Xande Avião aqui é o nosso lado. Agora, Sandro, e qual é a perspectiva do pessoal nessas eleições? Vocês têm perspectiva de eleger deputado estadual, deputado federal? Como é que está o trabalho da sigla com relação à eleição desse ano?
Olha, a gente acha muito importante o processo eleitoral, a oportunidade que a gente tem de de fincar a bandeira das nossas ideias, das nossas propostas. A gente conversa com todo mundo, por onde a gente passa, a gente ouve as pessoas, é importante demais. Às vezes, Daniel, uma pessoa que está lá no sítio, com a enxada na mão, você para e conversa com a pessoa, ela dá uma ideia que você diz, meu Deus, que ideia legal. Né? Às vezes quem está na academia, estudando, tem pós alguma coisa, e pós, não,
mas não tem pós na vida.
Mas não tem pós na vida, no dia a dia, na Terra.
O que você vai levar para o seu debate, para você apresentar para a população? Você era suplente de deputado, assumiu a cadeira na Assembleia Legislativa.
Não, eu fui eleito direto.
Você foi eleito. Então você foi eleito, mas você foi arrancado do seu mandato na Assembleia Legislativa. E aí, o que é que aconteceu? O que você vai dizer para as pessoas, o que é que você tem a dizer a mais, que você está cheio de revelações aí que a gente não sabia. O que é que você tem a dizer sobre esse caso que a gente não sabia? Primeiro, ainda
mas diga logo dos deputados, né? Que eu quero saber.
Legislatura,